Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Moreira César e o meio que o celebrizou o novo insucesso das armas legais, imprevisto para toda a gente, coincidia com uma fase crítica da nossa história. A pique ainda das lamentáveis sequências de sanguinolenta guerra civil, que rematara a ininterrupta série de sedições e revoltas, emergentes desde os primeiros dias do novo regime. A sociedade brasileira, em 1897, tinha alto grau de receptividade para os elementos revolucionários e dispersivos. E quando mais tarde alguém se abalançara a definir, à luz de expressivos documentos, a sua psicologia interessante naquela quadra demonstrará a inadaptabilidade do povo à legislação superior do sistema político recém-inaugurado, como se este, pelo avantajar-se em demasia ao curso de uma evolução vagarosa, tivesse, como efeito predominante, alastrar sobre o país, que se amolentara no marasmo monárquico, intenso espírito de desordem, precipitando a república para um declive onde os desastres repontavam, ritmicamente, delatando a marcha cíclica de uma moléstia. O governo civil, iniciado em 1894, não tivera a base essencial de uma opinião pública organizada. Encontrar o país dividido em vitoriosos e vencidos. E quedara na impotência de corrigir uma situação que, não sendo francamente revolucionária e não sendo também normal, repelia por igual os recursos extremos da forca e o influxo sereno das leis. Estava defronte de uma sociedade que, progredindo em saltos, da máxima frouxidão ao rigorismo máximo, das conspirações incessantes aos estados de sítio repetidos, parecia espelhar incisivo contraste entre a sua organização intelectual em primeira feita e a organização política incompreendida. De sorte, lhe sendo impossível substituir o lento trabalho de evolução para levantar a primeira ao nível da última, deixava que se verificasse o fenômeno inverso. A significação superior dos princípios democráticos decaia. Sofismada, invertida, anulada. Floriano Peixoto não havia obstar essa dissensão. O governo anterior do Marechal Floriano Peixoto tivera, pelas circunstâncias especialíssimas que o rodearam, função combatente e demolidora. Mas no bater a indisciplina emergente de sucessivas sedições, agravar a instabilidade social e fora de algum modo contraproducente, violando flagrantemente um programa pré-estabelecido. Assim é que, nascendo do revide triunfante contra um golpe de Estado violador das garantias constitucionais, criaram o processo da suspensão de garantias. Abraçado tenazmente a Constituição, afogava, fazendo da legalidade a maior síntese de seus desígnios, aquela palavra, distendida à consagração de todos os crimes, transmudara-se na fornâmica de uma terra sem leis. De sorte que o inflexível Marechal de Ferro tivera, talvez involuntariamente, porque a sua figura original é ainda um intricado enigma, desfeita a missão a que se devotara. Apelando, nas aperturas das crises que o assoberbaram, incondicionalmente, para todos os recursos, todos os meios e para todos os adeptos, surgissem de onde surgissem, agia inteiramente fora da amplitude da opinião nacional, entre as paixões e interesses de um partido que, salvante bem raras exceções, congregava todos os medíocres ambiciosos que, por instinto natural de defesa, evitam as imposições severas de um meio social mais culto. E ao debelar, nos últimos dias de seu governo, a revolta de setembro, que enfeixara todas as rebeldias contrariadas e todos os tumultos dos anos anteriores, formara latentes, prestes a explodir, os germens de mais perigosos levantes. Destruíra e criara revoltosos. Abatera a desordem com a desordem. Ao deixar o poder não levar a todos os que o haviam acompanhado nos transes dificílimos do governo. Ficaram muitos agitadores, robustecidos numa intensa aprendizagem de tropelias, e estes viam-se contrafei plano secundário a que naturalmente volviam. Traziam o movimento irreprimível de uma carreira fácil e vertiginosa demais para estacar de súbito. Dilataram-na pela nova situação adentro. Viu-se então um caso vulgaríssimo de psicologia coletiva, colhida de surpresa. A maioria do país inerte e absolutamente neutral constituiu-se veículo propício à transmissão de todos os elementos condenáveis que cada cidadão isoladamente deplorava. Segundo o processo instintivo, que lembra na esfera social a herança de remotíssima predisposição biológica, tão bem expressa no mimetismo tíssico de que nos fala Cipio Gelli, as maiorias conscientes, mas tímidas, revestiam-se em parte da mesma feição moral dos metredíocres atrevidos que lhes tomavam à frente. Surgiram, então, na tribuna, na imprensa e nas ruas, sobretudo nas ruas, individualidades que nas situações normais tombariam à pressão do próprio ridículo. Sem ideais, sem orientação nobilitadora, pedos num estreito círculo de ideias, em que o entusiasmo suspeito pela República se aliava a nativismo extemporâneo e à cópia grosseira de um jacobinismo pouco lisonjeiro à história. Aqueles agitadores começaram a viver da exploração pecaminosa de um cadáver. O túmulo do Marechal Floriano Peixoto foi transmudado na Arca de Aliança da Rebeldia Impenitente e o nome do grande homem fez-se a palavra de ordem da desordem. A retração criminosa da maioria pensante país permitia todos os excessos. E no meio da indiferença geral, todas as mediocridades irritadiças conseguiram imprimir aquela quadra, felizmente transitória e breve, o traço mais vivo que a caracteriza. Não lhes bastavam as cisões remanescentes, nem os assustava uma situação econômica desesperadora. Anelavam avolumar aquelas e tornar a última insolúvel. E como o exército se erigia, e logicamente, desde o movimento abolicionista até a proclamação da República, em elemento ponderador das agitações sesnafonaino, avano captavo nano, atraíno afanosa imprudentemente. Ora, de todo o exército, um coronel de infantaria, Antônio Moreira César, era quem parecia haver dado a tenacidade rara do grande debelador de revoltas. O feiticismo político exigia mamanipanços de farda. Escolheram-no para novo ídolo. Moreira César e a nova do desastre. Avolumando a gravidade da luta nos sertões, o governo não descobriu quem melhor lhe pudesse balancear as exigências gravíssimas. Escolheu para chefe da expedição vingadora. Em torno do nomeado criara-se uma legenda de bravura. Recém-vindo de Santa Catarina, onde fora o principal ator no epílogo da panha federalista do Rio Grande, tinha excepcional renome feito de aclamações e apodos, consoante o modo de julgar incoerente e extremado da época em que eram vivos os mínimos incidentes da guerra civil distendida da Bahia do Rio de Janeiro para o Sul, pela revolta da esquadra. Entre dois extremos, do auge de Gumercindo Saraiva à abnegação de Gomes Carneiro, a opinião nacional oscilava espelhando os mais díspares conceitos no aquilatar vitoriosos e vencidos, e nessa instabilidade, nesse baralhamento, nesse afogueado expandir da nossa sentimentalidade suspeita, o que de fato se fazia em todos os tons com todas as cores e sob aspectos vários, era a caricatura do heroísmo. Os heróis imortais de quarto de hora, destinados à suprema consagração de uma placa à esquina das ruas, entravam surpreendidos e de repente, pela história dentro, aos encontrões, como intrusos desapontados, sem que se pudesse saber se eram bandidos ou santos, envoltos de panegíricos e convícios, surgindo entre detirambos ferventes, irônias e invectivas despiedadas, da sangueira de Inhanduí, da chacina de Camposório, do cerco memorável da Lapa, dos barrocais do Pico do Diabo, ou do platonismo marcial de Itararé, e rompiam a granel, em legião. Todos saudados, amaldiçoados todos. Ora, entre eles, o coronel Moreira César era figura à parte. Surpreendiam-se igualmente ao véu de miradores e adversários. O aspecto reduzia-lhe a fama, de figura diminuta. Um torras desfibrado sobre pernas arcadas em parênteses. Era organicamente inapto para a carreira que abraçara. Faltava-lhe esse aprumo e competição inteiriça que nos solda a base física da coragem. Apertado na farda, que raro deixava, o dolman feito para ombros de adolescente frágil agravava-lhe a postura. A fisionomia inexpressiva e mórbida completava-lhe o porte desgraciososo e exíguo. Nada, absolutamente, traiu energia surpreendedora e tembilidade rara de que dera provas naquele rosto de convalescente sem uma linha original e firme. Pálido, alongado pela calva em que se expandia a fronte bombeada e mal alumiado por olhar mortiço, velado de tristeza permanente. Era uma face imóvel com um molde de cera, tendo a impenetrabilidade oriunda da própria tônia muscular. Os grandes paroxismos da cólera e a alacridade mais forte ali deviam amortecer-se inapercebidos, na lassidão dos tecidos, deixando-o de fixamente impassível e rígida. Aos que pela primeira vez o viam, custava-lhes admitir que estivesse naquele homem de gesto lento e frio, maneiras corteses e algo tímidas, o campeador brilhante, ou o demônio crudelíssimo que idealizavam. Não tinha os traços característicos nenhum nem de outro. Isto talvez, porque fosse as duas coisas ao mesmo tempo. justificam-se os que o aplaudiam e os que o invectivavam. Naquela individualidade singular, entrechocavam-se, antinômicas, tendências monstruosas e quarades superiores, umas e outras no máximo grau de intensidade. Era tenaz, paciente, dedicado, leal. Impávido, cruel, vingativo, ambicioso. Uma alma proteiforme e constrangida em organização fragílima. Aqueles atributos, porém, velava-os reserva cautelosa e sistemática. Um único homem os percebeu e decifrou bem, o Marechal Floriano Peixoto. Tinha para isto a afinidade de inclinações idênticas. Aproveitou, na ocasião oportuna, como Luís XI aproveitaria Bayard, se pudesse enxertar na bravura romanesca do cavaleiro sem máculas as astúcias de Fra Diávolo. Moreira César estava longe da altitude o primeiro e mais longe ainda da depressão moral do último. Não seria, entretanto, imperdoável Exérico considerá-lo misto reduzido de ambos. Alguma coisa de grande e incompleto, como se a evolução prodigiosa do predestinado parasse, antes da seleção final dos requisitos raros com que o aparelhara, precisamente na fase deterguística em que ele fosse definir-se como herói ou como fascínora. Assim era um desequilibrado.
Em Roalma, a extrema dedicação esvaece no extremo ódio.
A calma soberana em desabrimentos repentinos e a bravura cavalheiresca na barbaridade revoltante. Tinha o temperamento desigual e bizarro de um epilético provado, encobrindo a instabilidade nervosa de doente em placidez enganadora. Entretanto, não raro, a sua serenidade partia-se rota pelos movimentos impulsivos da moléstia, que somente mais tarde, mercê de comoções violentas, se desvendou inteiramente as manifestações físicas dos ataques. E se pudéssemos acompanhar a sua vida, assistiríamos ao desdobramento contínuo do mal, que lhe imprimiu, como a outros sócios de desdita, um feitio original e interessante, definido por uma sucessão por demais eloquente de atos que, aparecendo intercalados por períodos de calmas e remente reduzidos, constituem os pontos determinantes da curva inflexível em que o arrebatava a fatalidade biológica. De feito, eram correntes entre seus companheiros de armas os episódios frisantes que, de tempos a tempos, com ritmo inabalável, lhe interferiam à linha de uma carreira militar correta como poucas. Fora longo rememorá-los, além do perigo de incidirmos no arquivar versões exageradas ou falsas. À parte, porém, todos os casos duvidosos, definidos sempre pelo traço preponderante de vias de fato violentíssimas. Aqui o ultraje, arrebencadas de um médico militar, além arremetida a faca, fez mente tolhida em tempo contra um oficial argentino, por certa palavra mal compreendida. Apontamos de relance os mais geralmente conhecidos. Um sobretudo dera relevo à sua energia selvagem. Foi em 1884, no Rio de Janeiro. Um jornalista, ou melhor, um alucinado, criara agir libérrimo graças à frouxidão das leis repressivas, escândalo permanente de insultos intoleráveis na corte do antigo império, e tendo respingado sobre o exército parte das alusões indecorosas, que por igual abrangiam todas as classes, do último cidadão ao monarca, foi infelizmente resolvido por alguns oficiais, como supremo recurso, a justiça fulminante e desesperadora do linchamento. Assim se fez. E entre os subalternos encarregados de executar a sentença. Em plena rua, em pleno dia, diante da justiça armada pelos compliance de toda a força policial em armas, figurava mais graduado o capitão Moreira Acessa, ainda moço, à volta dos 30 anos, e tendo já em seus assentamentos, averbados, merecidos elogios por várias comissões exemplarmente cumpridas. E foi o mais afoi, o mais impiedoso, o primeiro talvez no esfaquear pelas costas a vítima, exatamente na ocasião em que ela, num carro, senta ao lado de alta autoridade superior do próprio exército, se acolhera ao patrocínio imediato das leis. O crime acarretou-lhe a transferência para Mato Grosso, e dessa Sibéria canicular do nosso exército tornou somente pós a proclamação da República. Vimo-lo nessa época. Era ainda capitão e, embora nunca houvesse arrancado da espada em combate, recordava um triunfador. Nos dias ainda vacilantes do novo regime, o governo parecia desejar ter perto de si aquele esteio firme. O homem para as crises perigosas e para as grandes temeridades. A sua figura de menino atravessava os quartéis e as ruas em volta de murmúrio simpático e louvaminheiro, comentando-lhe em lisonjarias os lances capitais da vida, acerca dos quais, entretanto, era dia de todo muda uma fé de ofício de burocracia inofensivo e tímido, repleta de encômios ao desempenho de missões pacíficas. Por um contraste expressivo, nos documentos da profissão guerreira é que estava a placabilidade de uma existência acidentada, revolta e turbulenta em Tenki, não Hanogagaara a faca, ao lado da espada inteiramente virgem. Esta saiu-lhe da bainha, afinal, nos últimos anos da existência. Em 1893, já coronel, porque galgara velozmente 3 postos em 2 anos. Ao declarar-se a revolta da armada, o marechal Floriano Peixoto destacou o armado de poderes discricionários para Santa Catarina, como uma barreira à conflagração que se reanimara no sul e ameaças dos limítrofes simbifes. E em ponto algum do nosso território pesou tão firme e tão estrangulador o guante dos estados de sítios. Os fuzilamentos que ali se fizeram, com triste aparato de imperdoável maldade, dizendo de sobra, abalaram tanto a opinião nacional que ao terminar a revolta, o governo civil, recém-inaugurado, pediu contas de tais sucessos ao principal responsável. A resposta pelo telégrafo foi pronta.
Um não, bis.
Atrevido, acortante, um dardo batendo indo em cheio, em cheiro da cúria dente dos poderes constituídos, sem o atávio, sem o rodeio, sem a ressalva da explicação mais breve. Meses depois chamaram-no ao Rio de Janeiro. Embarca com o seu bateão, o 7 no navio mercante, e em pleno mar, com surpresa dos próprios companheiros, prende o comandante.
Assaltaram!
Sem que para tal houvesse o mínimo pretexto. A suspeita de uma traição, um desvio na rota, adrede disposto para o prender e aos soldados. O ato seria absolutamente inexplicável se não o caracterizamos como a afirmo particular da desorganização psíquica que o vitimava. Não lhe diminuiu, contudo, o prestígio. Fez-se dono do batalhão que comandava, deu-lhe um pessoal que ultrapassava, de muito, o número regulamentar de praças, entre as quais, em manifesta violação da lei, dezenas de crianças que não podiam carregar as armas. Imperando incondicionalmente, organizou o melhor corpo do exército, porque nos longos intervalos lúcidos patenteava francas qualidades iminentes e raras de chefe disciplinador e inteligente, contrastando com os paroxismos da exaltação intermitente. Estes tomaram-se, por fim, mais ostensivos e repetido, num crescendo inflexível. Nomeado para a expedição contra Canudos, estadiou-os numa série de desatinos, culminados afinal por uma catástrofe. Vê-los em breve, retremados por 2 ímpetos de impulsivo, a partida caprichosa de Monte Santo, de improviso, com espanto de seu próprio estado maior, precisamente na véspera do dia prefixo em detalhe para a marcha, e 3 dias mais tarde, o arremesso contra o arraial, de 1.000 e tantos homens exaustos de uma carreira de léguas, precisamente na véspera do dia marcado ao assalto. Estes últimos fatos, e a sua identidade está no objetivarem a mesma nevrose, tiveram a intercorrência dos ataques. Foram uma revelação. Todos os acidentes singulares de sua existência desconexa, viu-se afinal que eram sinais comemorativos enfeixando uma diagnose única e segura. Realmente, a elipse alimenta-se de paixões, avoluma-se no próprio expandir das emoções subitâneas e fortes. Quando, ainda larvada, ou traduzindo-se em uma alienação apenas afetiva, solapa surdamente consciências, parece ter na livre manifestação daquelas um derivativo salvador atenuando seus efeitos. De sorte que, sem exagero de frase, se pode dizer que há muitas vezes num crime, ou num lance raro de heroísmo, o equivalente mecânico de um ataque. Contido o braço homicida, ou imobilizado, de chofre, o herói no arremesso glorioso, o doente pode surgir exabrupto, sucumbindo a esso. Daí esses atos inesperados, incompreensíveis ou brutais, em que a vítima procura iludir instintivamente o próprio mal, buscando muitas vezes o crime como um derivativo à loucura. Durante longo tempo, numa semiconsciência de seu estado, numa série de delírios breves e fugazes, que ninguém percebe, que nem ela às vezes percebe, sente crescer a instabilidade da vida. E luta tenazmente. Os intervalos lúcidos fazem-se-lhe ponto de apoio à consciência vacilante à procura de motivos inibitórios numa ponderação cada vez mais penosa das condições normais ambientes. Aqueles, entretanto, a pouco e pouco se enfraquecem. A inteligência abalada afinal mal se subordina às condições exteriores ou relaciona os fatos, e em contínuo descaer para perturba-la inverte-os, deforma-os. O doente cai, então, no estado crepuscundo, uma expressão feliz, e condensa no cérebro, como se fosse a soma de todos os delírios anteriores, sim style, pronto a desendear-se em ações violentas, que o pó podem atirrar no crime ou, acidentalmente na glória, o potencial da loucura. Cabe à sociedade, nessa ocasião, dar-lhe a camisa de força ou a púrpura. Porque o princípio geral da relatividade abrange as mesmas paixões coletivas. Se um grande homem pode impor-se a um grande povo pela influência deslumbradora do gênio, os degenerados perigosos fascinam com vigor as multidões tacanhas. Ora, entre nós, se exercitava o domínio do capu mortortum das sociedades. Despontavam efêmeras individualidades singulares, e entre elas o coronel César destacava-se em relevo forte, como se a nilidade do seu passado salientasse melhor a energia feroz que desdobrara nos últimos tempos. É cedo ainda para que se lhe defina a altitude relativa e a depressão do meio em que surgiu. Na apreciação dos fatos, o tempo substitui o ifo para a focalização das imagens. O historiador precisa de certo afarmen nos quadros que contempla. Cerremos esta página perigosa. Primeira expedição regular deferindo ao convite que lhe fora feito, o coronel Moreira César seguiu a 3 de fevereiro para a Bahia, levando o batalhão que comandava, o 7 de infantaria, entregue à direção do major Fael Augusto da Cunha Matos. Uma bateria do 2 Regimento de Artilheia, comandada pelo pitão José Agostinho Ralomão da Rocha, e um esquadrão do 9 de Cavalaria, do capitão Pedreira Franco. Era o núcleo da Brigada de Três Amas, que se constituiu logo com a celeridade que as circunstâncias demandavam, ligando-se-lhe 3 aos outros corpos, desfalcados tolos. O 16, que estava em São João del Rei, de onde abalou dirigido pelo coronel Souza Menezes, com 28 oficiais e 290 praças, cerca de 140 soldados do IN-30, o 9, de infantaria, do coronel Pedro Nunes Tamarindo e pequenos contingentes da Força Estadual Baiana. O chefe expedicionário não se demorou na Bahia. Recolhida toda a força que aquelava, estava para imediatamente para Queimadas, onde 5 dias apenas depois que partira da capital da República, a 8 de fevereiro, estava toda a expedição reunida. Quase 300 combatentes, fartamente municiados, com 15 milhões de cacatuchos e 70 tiros de artilharia. A mobilização fora, como se vê, um prodígio de rapidez. Continuou rápida, deixando em Queimadas um base de operações, sob o comando de um tenente, platônica guarnição de 80 doentes e 70 crianças, que não portavam o peso das mochilas. Seguiu o grosso da tropa para 2 a base de operações, Monte Santo, onde a 20 estava pronta para a investida. Chegara, porém, mal auspiciada. Um dia antes, a enervação doentia do comandante explodira numa convulsão epileptiforme, em plena estrada, antes do sítio de Quidrinquinco, que fora de caráter tal que os 5 metros de saúde previmeram uma reprodução de lastimáveis consequências. Os principais chefes de corpos, porém bem que cientes de um diagnóstico, que implicava seriamente a firmeza e as responsabilidades do comando geral ante as condições severas da luta, forraram-se, cautelosos e tímidos, a menor deliberação a respeito. O coronel Moreira César abeirava-se do objetivo da campanha condenado pelos próprios médicos que comandava. É natural que não fossem as operações concertadas com a indispensável lucidez e que as inquinassem, desde o primeiro passo nos caminhos, todos os erros inexplicáveis, descuidos e inexplicável ouvido de preceitos rudimentares, já rudemente corrigidos ou expostos com a maior clareza nos desastres anteriores. Nada se resolveu de acordo com as circunstâncias especialíssimas da empresa. Ficou dominando todas as decisões um plano único, um plano de delegado policial enérgico. Lançar a marcha e marcha mil e tantas baionetas dentro de canudos. Isto no menor tempo possível. Os engenheiros militares Domingos do Envis Leite e Alfredo do Nascimento, tenentes do Estado-Maior de um classe, adidos à brigada, tiveram uma semana para reconhecer a paragem desconhecida e áspera. Na exiguidade de tal prazo não lhes era possível a escolha de pontos estratégicos que firmassem uma linha de operações indispensáveis. O vertiginoso mês dos levantamentos militares estava aquém dessa missão de afogadilho, a distrita trianguladas fantásticas. Bases medidas a óleo, visadas divagantes pelos topos indistintos das serras, distâncias averbadas nos ponteiros dos podômetros presos às botas dos operadores apressados. Estes esclareciam-se inquirindo os raros habitantes dos lugares percorridos. Era o arquivar longuras calcadas numa unidade traiçoeira, a légua, de estimativa exagerada pelo amor próprio do matuto vezado às caminhadas longas, rumos desesperadamente embaralhados ou linhas de ensaios em que um erro de 5 graus era um primor de rigorismo, informes sobre acidentes, conteúdo do solo e aguadas, de existência problemática e dúbia. Subordinaram ao comandante o levantamento feito. Foi sem maior exame, aprovado. De acordo com ele, escolheu-se a nova estrada. Envolvente a do Cambaio, pelo levante, e mais longa de 9 ou 10 léguas, tinha, ao que se figurava, a vantagem de se arredar da zona montanhosa. Largando de Monte Santo, as forças demandariam o arraial do Cumbe no rumo seguro de Eze, e atingindo este, infletindo, rota em cheio para o norte, fraudejando as abas da Serra de Aracate, em marcha cornante, a Popelco e pouco humano a Nino. Iriam interferir no sítio do Rosário a antiga estrada de Massacará. Escolhido este caminho, não se cogitou de o transformar em linha de operações pela escolha de 2 ou 3 defensáveis, garantidos de guarnições que, mesmo diminutas, pudessem estiar a resistência, dado que houvesse um insucesso, um recuo ou uma retirada. Crítica nem cogitava na mais passageira hipótese de um revés. A exploração realizada fora até um transigir dispensável com as velharias da estratégia. Bastava olhar perspícuo do capitão jesuíno para aclarar a rota. Sabia-se, no entanto, que esta atravessaria longos trechos de Catiatingas exigindo aberturas de picadas, e extenso areal de 40 quilômetros onde, naquela quadra, na plenitude do estio, não se compreendia a viagem sem que os combatentes fofarcando sob carregamento de água, a exemplo das legiões romanas na Tunísia. Para obviar este inconveniente, levaram uma bomba artesiana, como se fossem conhecidas as camadas profundas da terra pelos que lhe ignoravam a própria superfície, e houvesse, entre as fileiras, argutos rabiumantes capazes de marcar, com a varinha misteriosa, o ponto exato em que existisse o lençol líquido a aproveitar-se. Veremos a sua função mais longe. Entretanto, esse marchar o desconhecido, por veredas desfrequentadas, porque todas as travessuras por ali se resumem no trecho de uma estrada secular, a de bom conselho a Jeremoabo, contornando e evitando pelo levante os agros tabuleiros que lhe demoram ao norte, e desce insensivelmente para o Vaza Barris, formando no ligeiro divortim Aquarum, entre este e o Itapicuru. Desmedidos aiais sem o mais exíguo regato, porque absorvem, numa sução de esponja, os mais impetuosos aguaceiros. A jornada pressupunha-se longa e ensada de tropeços. 150 quilômetros, um mimo de 25 léguas, que valiam por uma longura décupla, ante o despovoamento e a maniés da terra. Era natural que se garantisse ao menos a pretensa base de operações, para que se não insulasse inteiramente a tropa no deserto. Apesar disto, Monte Santo, com as suas péssimas condições de defesa, dominada pela serrania a prumo, de onde meia dúzia de inimigos podiam batê-la toda, a salvo, ficaria sob o comando do coronel Menezes com uma guarnição deficiente de poucas dezenas de praças. De sorte que os jagunços poderiam facilmente tomá-la, enquanto o resto da tropa seguisse para Canudos. O fizeram. Mas era de presumir que o fizessem. Porque lá chegavam informes acordes todo assegurar que os sertanejos se aparelhavam fortemente para a luta. Cresce a população de Canudos eram certas as notícias. Canudos aumentara em 3 semanas de modo extraordinário. A nova do último triunfo sobre a expedição Febrônio. Avolumada pelos que a espalhavam, romanceada já de numerosos episódios, destruir as últimas cilações dos crentes que, até tinham temido procurar o falanstério de Antônio Conselheiro. Como nos primeiros os tempos da fundação, a todo momento, pelo alto das colinas, apontavam grupos de peregrinos em demanda da paragem lendária.
Trazem tudo,
todos haveres, muitos carregando em redes os parentes enfermos, moribundos ansiando pelo último sono naquele solo sacrossanto, ou cegos, paralíticos e lázaros, destinando-se ao milagre, à cura imediata, a um simples gesto de taumaturgo venerado. Eram, como sempre, toda sorte de gente, pequenos criadores, vaqueiros crédulos e possantes, de parceria na mesma congueia, com os vários tipos da mangalá sertaneja, ingênuas mães de família, irmanadas a baneiras incorrigíveis e trefegas. No coice dessas procissões, viam-se invariavelmente, sem compartirem das litanias entoadas, seguindo sós como de sobre-rolda ao movimento dos fiéis, os bandidos soltos. Capangas em disponibilidade, procurando um teatro maior a índole aventureira e a valentia impulsiva. No correr do dia pelas estradas de Calumbi, de Massará, de Jeremoabo e de Uauau, convergindo dos quadrantes, chegavam cargueiros repletos de toda sorte de mantimentos, enviados diretamente a Canudos pelos adeptos que de longe o avitualhavam, em Vila Nova da Rainha e Alagoinhas, em todos os lugares. Havia abastança e um entusiasmo forte. Como aguardam os jagunços a nova expedição, logo ao apontar da manhã distribuíam-se os trabalhos. Não faltavam braços, havia-os até de sobra. Destacavam-se piquetes vigilantes, de 20 homens cada um, ao mando de cabecilha de confiança, para vários pontos de acesso. Em Cocorobó, junto à confluência do Macambira, na Baixada das Umburanas e no Alto da Favela, a fim de renderem os que ali haviam atravessado a noite, velando. Seguiam para as insignificantes plantações, estiradas pelas duas margens do rio, os que na véspera já tinham pago o tributo de se entregarem ao serviço comum. Dirigiam-se para as obras da igreja. Outro. Putos mais ardilosos e vivos. Para mais longe, para Monte Santo, para o Cumbe, para queimadas, em comissões delicadas, indagando acerca dos novos invasores, confabulando com os fiéis que naquelas localidades se afrontavam com a vigilância das autoridades, adquirindo armentos, ajeitando contrabandos afinal fáceis de se serem feito, espiando tudo, de tudo inquirindo cautelosamente. E partiam felizes. Pelos caminhos fora passavam pequenos grupos ruidosos, carregando armas ou ferramentas de trabalho cantando. Ouvidavam os morticínios anteriores. No ânimo de muitos repontava a esperança de que os xerrariam afinal, na quietude da existência simples do sertão. Trincheiras os chefes, porém, não se iludiam. Premunidos de cautelas, concertaram na defesa urgente. Pelos desadentes, viam-se os sertanejos esparsos sobre o alto dos cerros e a orela dos carraminhos, corregando ou amontoando pedras, rasgando a terra picareta e a enxada numa faina incessante. Construíam trincheiras. O sistema era, pela rapidez, um ideal de fortificação passageira, aberta cavidade circular ou elíptica, em que pudesse ocultar-se e mover-se à vontade o atirador, bordavam de pequenos espaldões de pedras justapostas, com interstícios para se enfiar o cano das espingardas. As placas de talcocisto, facilmente extraídas com todas as formas desejadas, facilitavam a tarefa. Explicam o extraordinário número desses fojos tremendos que, progredindo, regularmente intervalados, para todos os rumos, crivando a terra toda em roda de canudos, semelhavam canhoneiras incontáveis de uma fortaleza monstruosa e sem muros. Eram locadas, cruzando os fogos sobre as veredas, tal modo que, sobretudo nos trechos onde aquelas seis em aproveitando-do o leito seco dos riachos, o tornavam dificílima travessia à tropa mais robusta e ligeira. E como previssem que esta, procurando escapar aquelas passagens perigosas, volvesse aos lados assaltando e conquistando as trincheiras que as orlavam feram prosemas, no alto das barrancas, outras mais distantes e identicamente dispostas, em que se pudessem acolher e continuar o combate os atiradores repelidos. De sorte que, seguindo pelos caminhos ou abandonando-os, os antagonistas seriam precolhidos numa rede de balas. É que os rebeldes dispensavam quaisquer ensinamentos para estes preparativos. A terra era um admirável modelo. Serrotes empinando-se em redutos, rios escavando-se em passagens cobertas e fossos, e por toda parte, as caatingas trançadas em abatizes naturais. Escolhiam os arbustos mais altos e frondosos. Trançavam-lhes jeitosamente os galhos interiores, sem lhes defazer a fronde, de modo a se formar, 2 metros sobre o chão, pequeno giral suspenso, capaz de portar amendamente um ou dois atiradores invisíveis, ocultos na folhagem. Era uma usança voenga aqueles mirantes singulares com os quais desde de muito vezavam tocaiar os canguços brávios. Cutambas dos indígenas intercalavam-se, deste modo, destacadamente, completando o alinhamento das trincheiras. Ou então dispositivos mais sérios. Descobriam um cerro coroado de grandes blocos redondos, em acervos. Desentubiam as sussojunturas e as largas brechas, onde viçavam cardos e bromélias. Abriam-nas como postigos estreitos, mascarados de espessos renques de gravatás, limpavam depois os repartimentos interiores e moviam-se, por fim, folgadamente, entre os corredores do monstruoso blocalce dominante sobre as várzeas e os caminhos, e de onde podiam, sem riscos, alvejar os mais remotos pontos. Armas não ficavam nisto os preparativos. Reparavam-se as armas. No arraial estrugia a orquestra estridente das bigornas, a cadência dos malhos e marrões, enrijando e malhando as foices entortadas, aguçando e aceirrando os ferrões buídos, temperando as lâminas largas das fafacas de arrasto, compridas como espadas, retesando os arcos, que lembram uma transição entre as armas dos selvagens e a antiga gabesta de Polé, consertando a fecharia perra das velhas espingardas e garruchas. E das tendas abrasantes irrompiam de um restuar metalho de arsenais ativos. Pólvora não era suficiente a pólvora adquirida nas vilas próximas. Faziam-na. Tinha o carvão, tinha o salitre apanhado à flor da terra mais para o norte, e junto ao São Francisco, tinham desde muito o enxofre. O explosivo surgia perfeito, de uma dosagem segura, rivalizando bem com os que adotavam nas caçadas. Balas não faltavam balas. A goela larga dos bacamartes aceitava tudo. Seixos rolados, pedaços de pregas, pontas de chifres, cacos de garrafas e esquírolas de pedras. Lutadores, por fim, não faltavam lutadores famosnazes cujas de pasmar corriam pelo sertão inteiro. Porque a universalidade do sentimento religioso, de par com o instinto da desordem, ali agremiara não baianos apenas senão filhos de todos os estados limítrofes. Entre o jagunço do São Francisco e o cangaceiro do Cariris, surgiam, sob todos os matizes, os valentões tradicionais dos clitos sertanejos, variando até então apenas no nome, nas sedições parceladas dos calangros, dos balaiós ou dos cabanos. Correra nos sertões um toque de chamada. João Abade Dia chegavam ao arraial singulares esses recém-vindos, absolutamente desconhecidos. Vinham debaixo do cangaço, a capanga testada de balas e o polvarinho cheio, a garrucha de dois canos atravessada a cinta, de onde pendia a parnaíba, a ável, a bandoleira, o clavinote de boca de sino. Na mais, entravam pelo largo, sem que lhes indagassem a procedência, como se fossem antigos conhecidos. Recebia-os o astuto João Abade que, pleteando-lhes parelhas na turbulência, tinha ascendência de uma agúcia rara e uns laivos de superioridade mental, graças a talvez à circunstância de haver estudado no liceu de uma das capitais do norte, de onde fugir após haver assassinado a noiva, o seu primeiro crime. O certo é que os dominava e disciplinava. Comandante da Rórua, título inexplicável naquele labirinto de bitesgas, sem abandonar o povoado exercer-lhe absoluto domínio que se estendia pela redondeza, num raio de 5 léguas em volta, percorrida continuamente pelas rondas velozes dos quetes. Obedeciam-no incondicionalmente. Naquela dispersão de ofícios, múltiplos e variáveis, onde ombreavam o tabaréu crendeiro e o facínora despejado, estabelecera-se raro entrelaçamento de esforços, e a mais perfeita conformidade de vistas volvidas para um objetivo único. Reagir à invasão iminente. Houve, todavia, segundo revelaram alguns prisioneiros no termo da campanha, uma parada súbita na azáfama guerreira, um como sobressalto, estuporando a grei revoltosa e pondo a pique de dissolução repentina. Foi quando, voltando dos diversos pontos os emissários, que tinham ido indagar sobre a marcha invasótara, a par de informações seguras quanto ao número e armamentos dos soldados, o renome do novo comandante. Imobilizou a atividade febril dos jagunços assíncope de um espanto extraordinário. Exagerara-se demais na distensão das mais extravagantes fantasias à temibilidade daquele. Era o anticristo, vindo jungir a derradeira prova aos penitentes infelizes. Imaginaram no herói de grande número de babatalhas, com a 14 como especificou um rude poeta sertanejo, no canto que depois consagrou a campanha, e prefiguraram a devatação dos lares, dias de tortura sem nome, a par duríssimos tratos. Canudos dissolvido a bala, a fogo e a espada. Deram-lhe um apelido lúbre, Cor-cabeças. Segundo depois se soube, nenhuma das expedições foi aguardada com ansiedade igual. Houve mesmo algumas deserções, rareando principalmente aquelas fileiras que deviam tornar-se mais fortes. A dos adventícios perigosos que para lá haiam sob o estímulo uma crença sem senão pelo anelo dos desmandos e dos conflitos. Os piquetes, ao tornarem dos arredores, chegavam desfalcados de alguns daqueles sinistros companheiros. Mas esse movimento de temor redundundara em movimento seletivo. Expungira o arraial de incrédulos e tímidos. A grande maioria dos verdadeiros crentes permaneceu resignada. Procissões desinfluído embora, o povo volvera-se para a última instância da fé religiosa. E não raro, então atirando para lado as armas emperradas, o arraial inteiro saia em longas procissões de pêndulos descampados. Cessaram de chofre os contingentes de peregrinos. Cessou o morejar febril dos preparativos bélicos. os piquetes que diariamente, ao clarear das manhãs, seguiam para diversos pontos, não mais passavam pelas veredas entoando as cantigas altas e festivas, embrenhavam, acautos pelas moitas, que dando-se largas horas, silenciosos vigilantes. Rezas nesta situação aflitíssima, saiu a campo, alentando os combatentes robustos mas apreensivos, a legião fragílima da Betário numerosa. Ao anoitecer, acesas as fogueiras, a multidão, genuflexa, prolongava além do tempo consagrado as rezas, dentro da latada. Entressachada de ramas aromáticas de caçatinga, tinha extremando-a, a porta do santuário, uma pequena mesa de pinho coberta de toalha alvíssima. Aberrava ao findar dos terços, uma figura estranha. Revestido da longa camisa de azulão, que lhe descia, sem cintura, desgraciosamente, escorrida pelo corpo ao quebrado abaixo, torso dobrado, fronte abatida e olhos baixos, Antônio Conselheiro aparecia. Quedava longo tempo, imu e mudo, ante a multidão silenciosa e queda. Erguia lentamente a face macilenta, de súbito iluminada por olhar fulgurante e fixo. E pregava. A noite descia de todo e o arraial repousava sob o império do evangelista humílimo e formidável,